Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, de Henry Bergson, obra filosófica publicada originalmente em Dissociação de Nenai e ligada à sua tese de doutorado. O livro ocupa posição central na filosofia moderna por formular, de modo inicial, concitos que orientarían toda a obra bergsoniana dura sua multiplicidade qualitativa, intuição e liberdade, em vez de tratar a consciência como uma sequência de estados mensuráveis. Bergson examina a experiência interna, tal como ela se apresenta, antes de ser traduzida em números, concitos fixos ou categorias espaciais. A obra pertence à metafísica e à filosofia da mente, mas dialoga também com psicologia, teoria do conhecimento e debate sobre determinismo. Seu objetivo principal é mostrar que a vida consciente não pode ser compreendida adequadamente quando se aplica a ela o modelo do espaço, da quantidade e da causalidade mecânica. A liberdade humana, para Bergson, exige compreender o tempo vivido como fluxo contínuo e qualitativo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a dura assim como tempo vivido e não como medida espacial, o concito mais decisivo do livro é a dura assim, entendida como o motorio pelo qual a consciência experimenta o tempo. Bergson contrasta essa experiência com o tempo homogêneo usado pela ciência e pela vida prática, que divide a sucesso em unidades equivalentes como segundos, minutos ou pontos em uma linha. Para ele, essa divisão é útil para medir, coordenar axes e construir conhecimento objetivo, mas não descreve fielmente a vida interior. Quando alguém vive uma emoção, uma lembrança ou uma decisão, os momentos não aparecem como peças separadas justapostas, eles se interpenetram e modificam uns aos outros. O passado nem o fica simplesmente atrás do presente, pois continua atuando nele como tonalidade, memória e direção. A duração, portanto, é continuidade qualitativa, não série numérica. Essa distinção permite a Bergson criticar a tendência de espacializar o tempo, isto é, tratá-lo como se fosse uma extensão divisível. O ponto filosófico é que a consciência perde sua especificidade quando é convertida em esquema externo. Com isso, Bergson desloca a análise do tempo da mensuração para a experiência vivida. Em segundo lugar, multiplicidade qualitativa contra multiplicidade quantitativa, Bergson desenvolve uma distinção importante entre dois tipos de multiplicidade. A multiplicidade quantitativa é própria do espaço, seus elementos podem ser contados, separados e colocados lado a lado, sem que sua natureza se altere. Objetos distribuídos em uma sala, unidades em uma série, ou pontos em uma linha pertencem a este domínio. A multiplicidade qualitativa, por outro lado, caracteriza a consciência. Nela, os estados não são unidades isoladas, pois cada um se mistura aos demais e muda de valor conforme o conjunto em que aparece. Uma tristeza lembrada, uma expectativa ou uma hesitação não se deixam medir como grandezas independentes. Essa diferença é, ao falar de intensidade psíquica, por exemplo, Bergson questiona a ideia de que sentimentos sejam simplesmente maiores ou menores em sentido numérico. O aumento de uma emoção costuma implicar mudança de qualidade, não apenas acréscimo de grau. Essa análise prepara a crítica ao determinismo psicológico, pois um eu composto por estados qualitativamente interpenetrados não pode ser reduzido a uma soma de causas isoláveis. Em terceiro lugar, o eu profundo e o eu superficial na experiência da subjetividade. A obra distingue implicitamente dois modos de presença do sujeito a si mesmo. O eu superficial é aquele que se adapta às exigências sociais, à linguagem, à ação prática e às convenções necessárias para a vida comum. Ele organiza experiências em formas comunicáveis, recorre a categorias estáveis e transforma estados interiores em nomes ou sinais reconhecíveis. Esse nível não é ao, é ao, falso nem dispensável, pois permite agir no mundo e coordenar-se com outras pessoas. Contudo, ele tende a simplificar a consciência, convertendo fluxo interior em unidades fixas. O eu profundo, em contraste, corresponde à continuidade duracional da personalidade, onde sentimentos, lembranças e tendências se fundem em uma história singular. É nesse plano que Bergson situa a individualidade mais concreta, pois ali uma decisão não aparece como resultado mecânico de motivos externos, mas como expresso de uma totalidade viva. A distinção ajuda a explicar por que muitas ações cotidianas parecem automáticas ou convencionais, enquanto certos atos raros parecem envolver a pessoa inteira. O valor filosófico dessa análise está em mostrar que a subjetividade não é apenas introspecção psicológica, mas uma estrutura temporal complexa. Em quarto lugar, a liberdade como expressão integral da personalidade, a discussão sobre a liberdade é um dos objetivos centrais do livro. Bergson critica tanto o determinismo quanto certas defesas abstratas do livre-arbítrio, porque ambos frequentemente tratam a ação como se fosse um evento espacializado, composto por coisas e efeitos separados. Para o determinista, uma decisão seria previsível se conhecêssemos todos os motivos que antecedem. Para algumas teorias indeterministas, a liberdade seria uma escolha sem causa suficiente. Bergson rejeita essa alternativa. Um ato livre não é um acontecimento arbitrário nem uma ruptura sem história. Ele ocorre quando a ação exprime o eu profundo, isto é, quando nasce da totalidade concreta da pessoa em sua duração. Nesses casos, os motivos neo funcionam como forças externas, empurrando o sujeito, mas como aspectos de uma personalidade que amadurece e se manifesta. Por isso, a liberdade não pode ser demonstrada por decomposição analítica, pois essa decomposição destrói justamente a continuidade que torna o ato livre compreensível. A tese bergsoniana desloca o problema em vez de perguntar se a vontade escapa a causas mensuráveis, pergunta se a ação expressa uma história interior indivisível. Por último, a intuição filosófica contra a análise, que fragmenta a consciência, embora o livro lento seja apenas uma exposenza nentodológica. Ele antecipa a importância da intuição na filosofia de Bergson. A análise intelectual opera por separação, comparação e traduz o objeto em elementos já conhecidos. Esse procedimento é indispensável nas ciências e na vida prática, especialmente quando lidamos com objetos no espaço. O problema surge quando ele é tomado como o único modelo de conhecimento e aplicado sem crítica à consciência. Ao analisar a duração como se fosse uma sequência de partes, o pensamento perde o movimento que queria compreender, a intuição em Bergson. Não significa impressão vaga ou abandono da razão, mas esforço para coincidir com o movimento interno da experiência antes de convertê-la em esquema exterior. No caso da consciência, isso exige atenção ao fluxo vívido, à continuidade dos estados e de interpenetração entre passado e presente. A força do método está em permitir que certos problemas tradicionais sejam reformulados em vez de apenas respondidos dentro dos mesmos pressupostos. A limitação é que a intuição não oferece o tipo de prova formal esperado por leitores de orientação estritamente lógica. Ainda assim, ela dá ao livro sua originalidade filosófica. Em conclusão, ensaio sobre os dados imediatos da consciência. É indicado para leitores interessados em filosofia moderna, metafísica, filosofia da mente, fenomenologia, psicologia filosófica e debates sobre liberdade. Também é útil para quem deseja compreender por que o tempo subjetivo não se reduz ao tempo medido por relógios ou por modelos científicos. Seu benefício intelectual está em oferecer instrumentos conceituais para distinguir experiência vivida, linguagem, ação social e abstração analítica. A leitura exige atenção, pois, em comparação com obras filosóficas mais sistemáticas ou formalistas, o livro se destaca por combinar análise conceitual, atenção psicológica e estilo literário preciso. Diferentemente de tratados que discutem liberdade apenas em termos lógicos ou morais, Bergson aliga a estrutura temporal da personalidade. Essa abordagem torna a obra especialmente relevante para compreender debates posteriores sobre consciência, memória, subjetividade e temporalidade. O livro, Minto, oferece aplicações práticas diretas, mas modifica a maneira de pensar a experiência interna. Sua originalidade está em mostrar que muitos problemas sobre o eu surgem quando tratamos a vida consciente como se fosse uma coisa no espaço. Se você quiser apoiar Henry Bergson, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!